Entrevista.
O México apresentou nesta segunda-feira uma denúncia na Corte Internacional de Justiça pela invasão à embaixada mexicana no Equador. A chanceler mexicana, Alicia Bárcena, classificou o caso como sem precedentes e afirmou que Jorge Glass, ex-vice-presidente de Rafael Correa, continua sendo considerado um asilado político pelo governo mexicano. Na última sexta-feira, a polícia do Equador invadiu a embaixada do México em Quito e prendeu Jorge Glass. Ele estava asilado na embaixada desde dezembro do ano passado. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Muito bom dia, ouvintes.
Esse caso da invasão da embaixada mexicana em Quito por policiais equatorianos, por que, Ivan, causa tanta comoção ou causou tanta comoção no meio diplomático internacional?
O caso constitui uma evidente violação da Convenção de Viena, que é a que protege a atividade diplomática e as missões diplomáticas no mundo. Devo dizer que é extremamente raro um governo invadir a embaixada, né, de um país estrangeiro no seu território, porque as embaixadas são protegidas. Elas têm uma série de privilégios, não só as embaixadas, como a figura dos diplomatas, né? No caso, a embaixada do México em Quito, ela foi invadida. E, além de ser invadida por, né, por forças policiais fortemente armadas, tiraram de lá um asilado que estava lá dentro e maltrataram, inclusive tem as cenas, né, maltrataram os diplomatas mexicanos, sendo um deles, o principal, que era o encarregado de negócios, já que a embaixadora tinha sido expulsa pelo Equador. Então era o segundo diplomata mais importante, ele foi inclusive jogado no chão, né? Se vê claramente nas cenas. Então isso é algo muito raro. Por exemplo, para citar o que aconteceu, aquele caso em 1980, quando a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no Irã, logo depois da Revolução Islâmica, foi invadida e os diplomatas foram capturados. Esse foi o caso talvez mais famoso. Mas devemos lembrar algumas coisas. O regime do Hitler, que não precisa se dizer, todo mundo sabe quem foi Adolf Hitler, o regime nazista da Alemanha nunca invadiu uma embaixada em Berlim. Quando ela invadiu, por exemplo, a União Soviética, ou invadiu a Polônia antes, né, invadiu a França, ela não entrou com forças armadas dentro da embaixada e maltratou os diplomatas ou capturou alguém lá dentro. O Hitler nunca fez isso, o Mussolini nunca fez isso. A ditadura do Pinochet, né, a ditadura do Pinochet aqui no Chile, e a ditadura do general Videla, que eram consideradas mais violentas, né, ditaduras, que mataram milhares de pessoas, elas nunca invadiram sedes diplomáticas. E, ou seja, não importa o regime, em geral regimes ou de direita ou de esquerda, ou de extrema direita ou de extrema esquerda, nunca, normalmente, não invadem embaixadas. Isso é respeitado até para quê? Por que isso é respeitado? Porque a Alemanha queria, na época nazista, queria que os seus diplomatas também fossem respeitados. Então isso é uma coisa gravíssima, é uma ação gravíssima, me parece, como digo, uma ação que o governo do Equador, o presidente do Equador, Noboa, ele fez com propósitos de política interna isso, de política interna, porque a situação no Equador não está tão boa assim, na verdade, inclusive, economicamente está se deteriorando, mas foi então internacionalmente, a rejeição foi total. Pois aqui é. Na América Latina, houve a rejeição não só de governos à esquerda, como Brasil, Chile, Bolívia, Venezuela, né? Não estou falando do próprio México, que evidentemente protestou e...
Até rompeu relações diplomáticas.
Rompeu relações. Mas o governo do... governos mais à direita, ou bem de direita, como é o caso do presidente Milei, né? Da Argentina. A Argentina condenou isso. O governo do Uruguai, que é de direita, condenou. O governo do Paraguai, também de direita. Ou seja, houve uma unanimidade. O governo dos Estados Unidos condenou. A ONU condenou. A OEA, a Organização de Estados Americanos, porque isso é considerado inaceitável.
Agora,
por que o governo da Argentina, por exemplo, condenou? Não só por princípios, né? A Argentina nunca fez nada parecido, a Argentina condenou por princípios, mas também porque na Embaixada da Argentina em Caracas estão vários, estão refugiados vários opositores ao presidente Maduro da Venezuela. Então, a Argentina, evidentemente, imagina se esse precedente se alastra, o regime do Maduro resolve invadir, né, a embaixada da Argentina e prender os opositores, né, que estão lá dentro.
É verdade.
Ou seja, pode haver todo tipo de coisa, até represálias. Por exemplo, agora vou citar um outro exemplo, quando os americanos, o exército dos Estados Unidos invadiu o Panamá, estamos falando já... 30 anos atrás, invadiu o Panamá e, na época, quis prender o líder panameño Noriega, que era acusado, inclusive, de ligação com o narcotráfico, Manuel Noriega, que era o líder lá do Panamá. Ele se refugiou na embaixada, na representação do Vaticano, né? Chamada Nunciatura Apostólica. Os Estados Unidos rodearam a embaixada com tropas e colocaram música com alto-falantes a um nível insuportável. Chegou um momento que o próprio Noriega saiu e se entregou, mas as tropas norte-americanas que haviam ocupado o Panamá, elas não invadiram a Nunciatura Apostólica,
agora,
usaram outro método. Então,
é
o que eu quero dizer é que é considerado absurdo isso. Realmente foi uma ação totalmente absurda e condenável do governo do Equador.
Agora, até uma coisa irônica, né? O Julian Assange, aquele ativista australiano, né, que vazou os papéis, né, secretos do governo americano, no caso WikiLeaks, ele se refugiou na embaixada do Equador em Londres entre 2012 e 2019, até sair da embaixada e ser preso. Ou seja, a própria embaixada do Equador foi respeitada, digamos assim, lá em Londres, quando abrigou...
Pela polícia inglesa.
Exato.
A polícia inglesa só entrou quando o Equador retirou o asilo do Assange e permitiu, autorizou a entrada da polícia lá dentro, porque
agora,
tem isso. Tem que haver uma autorização da própria embaixada.
Exato.
Para que a polícia entre lá dentro.
Ivan, quais podem ser as consequências para o Equador no campo internacional, nas cortes de justiça internacionais, diante da invasão da Embaixada do México em Quito?
Eu gostaria de dar uma informação, que não foi mencionada ainda, é que o ex-vice-presidente Jorge Glass, esse que estava asilado dentro da embaixada, foi hospitalizado. Ele foi levado agora para o hospital naval, algumas horas, foi levado para o hospital naval de Guayaquil, que é a cidade, a segunda cidade do Equador, né, no sentido, depois da capital, a cidade mais importante, que é o porto do Equador, e onde ele estava numa prisão de segurança máxima. Aparentemente, ele iniciou uma espécie de greve de fome, né, está se negando a comer, e teve que ser hospitalizado, porque é um homem já de certa idade. Então, o que eu devo dizer é que imagine se essa pessoa venha a morrer agora. Não importa o que ele tenha feito, não sei, as acusações são inclusive de corrupção, mas se ele vier a morrer, a condenação ao Equador será ainda pior, né? Será ainda pior. Então, devo dizer que as consequências, em primeiro lugar, são o isolamento do Equador, ou seja, essa unanimidade. Nenhum país apoiou isso. Nenhum país apoiou. As consequências internacionais, evidentemente, são... o assunto foi levado à Corte Internacional de Justiça pelo México, e isso deve demorar, esse tipo de julgamento demora. Agora, também tem outras consequências mais diretas em entidades como a Organização dos Estados Americanos. Isso pode provocar um certo, como já está provocando, um isolamento diplomático do Equador, no momento em que ele mais precisa de apoio internacional por essa luta contra o tráfico de drogas que estava querendo tomar conta do país, né? Agora, também tem consequências políticas internas. O partido do ex-vice-presidente Jorge Glass, o partido que é o partido desse que vive exilado, né, o ex-presidente Correa, que está exilado, ele estava com uma política de colaboração com o governo para aprovar uma série de medidas necessárias. E ele, depois dessa prisão, depois da invasão da embaixada, esse partido, ele se declarou em oposição, o que vai criar graves problemas para o governo no Congresso. Tendo graves dificuldades. Então, vai haver dificuldades externas e dificuldades políticas internas para um governo de um país que já está num grande problema, enfrentando um grave problema.
Ok, Ivan, muito obrigado aqui pela sua participação, seus esclarecimentos. A gente promete convidar você aqui em breve para falar de outros assuntos internacionais, entre eles a situação atual da guerra entre Israel e Hamas, que completou nessa semana 6 meses. Obrigado, Ivan. Até a próxima.
Até a próxima.